Informação com António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos aos títulos. Ministro do Ambiente visita Conselho a propósito da poluição no Navão. Anabela Freitas garante que já foram identificados alguns prevaricadores. R15 celebrou 211 anos de existência. Responder com nobreza às exigências do presente é a melhor forma de respeitar o passado. Acidente com trator tirou vida a um homem. Esta ocorrência aconteceu em Alvaiazar.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente a nubosidade durante a tarde nas regiões do interior, vento fraco a moderado, temporariamente moderado a forte no litoral e também nas terras altas, ainda pequena subida da temperatura mínima e subida também da máxima. Previstos estão então 28 graus para a Guarda, 30 para Faro, 33 para Castelo Branco e Lisboa, 34 para o Porto, 35 para Coimbra e Évora, 37 para Tomar e 38 para Leiria e Santarém.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, irá estar em Tomar no dia 8 de junho com o propósito de ver no terreno aquilo que se passa no Navão, que, recorde-se, tem sido alvo de sucessivas descargas poluentes num processo onde a estação de tratamento de águas residuais de Ceiça, estrutura situada na Sabacheira, aparece no topo das suspeitas, assim como suiniculturas e até mesmo despejo de fossas através de caminhões cisterna. Este assunto foi analisado na reunião da Câmara de Tomar, que decorreu nesta segunda-feira. Foi Pedro Marques, vereador dos Independentes, a chamar a atenção para o conjunto de episódios poluentes, sendo que Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, justificou o silêncio em torno desta matéria que se prende com as investigações que estão a ser efetuadas. A autarca recorda um episódio de há 3 semanas, com focos de poluição na cidade, para dizer que nessa altura a água que saía da Etar estava limpa e ficou a garantia de que já foram identificados alguns prevaricadores.
Porque também pelo facto de a reunião ser pública, há coisas, quando correm investigações, que não podem ser tornadas públicas. Dizer-vos que há cerca de 15 dias, 3 semanas, quando foi detectado a poluição aqui no centro da cidade, dizer-vos que a água à saída da Etar estava completamente limpa. Dizer-vos que as entidades responsáveis reforçaram e mantêm esse reforço ainda hoje da monitorização de todo o leito até à entrada de Tomar, à entrada do limite urbano de Tomar. Dizer-vos também que as entidades responsáveis já nos comunicaram que conseguiram identificar um conjunto de prevaricadores e que vão manter, não vou dizer por quanto tempo, vão manter este reforço da monitorização do rio.
Posição discordante foi assumida por Bruno Graça, vereador da CDU, que disse ter muitas dúvidas de que a Etar tenha pouco a ver com a poluição, referindo que a questão de lamas deveria ser do conhecimento público.
Alguma preocupação, porque acho que as coisas, não sei propriamente quem é a responsabilidade, mas de facto essa questão de Etar ter pouco a ver com aquilo, eu tenho muitas dúvidas. E havia coisas que poderiam ser vistas com tornadas públicas, até caso nesse caso, que é, por exemplo, qual é a quantidade de lamas que a Etar faz, produz, e onde é que essas lamas vão. Porque pode acontecer que essas lamas sejam colocadas em terrenos daquela freguesia, de facto, e que haja fraturas geológicas suficientes para que elas possam ir infiltrando-se. E, portanto, digamos, à saída pode estar tudo bem, em termos de, mesmo de, mas há determinados momentos em que essas lamas, portanto, acho que para saírem lá lamas, elas têm que ter guias, têm que ser identificados o local onde elas estão colocadas. E, portanto, acho que uma coisa que dava alguma tranquilidade e que libava, nesse caso, eventualmente, Etar, era, efetivamente, saber-se quais são as quantidades de ser tornado público.
Está fechado o acordo entre a Câmara de Tomar e os proprietários dos terrenos traseiros ao quartel dos bombeiros, precisamente o local onde se encontra o chamado Fórum Romano. A novidade foi avançada nesta segunda-feira, em plena reunião da autarquia nabantina, pelo vice-presidente Hugo Cristóvão, após ter sido questionado pelo vereador João Tenreiro, do Partido Social Democrata. A verdade é que em novembro de 2014, o então vereador Rui Serrano tinha garantido que os trabalhos de reabilitação daquele terreno iriam começar em breve, dando a entender que o acordo anunciado nesta segunda-feira já estava fechado. Mas afinal, quase 3 anos envolvidos, parece que agora sim a Câmara pode avançar para a compra dos 2 lotes de terreno que lhe irá permitir ultrapassar o estado de abandono a que o local está sujeito, sendo que as ditas ruínas estão escondidas debaixo de ervas e lixo. Referência então para essa garantia de Hugo Cristóvão, que prometeu que este assunto, ou seja, a aquisição dos terrenos, será analisado numa das próximas reuniões do Executivo.
Fechámos e reunimos com os proprietários dos terrenos há cerca de um mês e meio atrás e, portanto, o assunto está fechado. Estamos a ultimar os últimos detalhes para trazer a reunião de Câmara precisamente para a aquisição dos terrenos, dos 2 lotes que existem no Fórum Romano. Portanto, isso em breve, se possível, até já na próxima reunião de Câmara, não consigo garanti-lo, mas o assunto cá virá.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi ao som do hino nacional que o Regimento de Infantaria 15, sediado em Tomar, assinalou 211 anos de existência. A data foi celebrada no último sábado, na Várzea Grande, onde compareceram centenas de pessoas que não quiseram perder um momento tão significativo para o R-15, um dos mais galardoados das Forças Armadas de Portugal. Para além dos 211 anos de existência, a cerimónia ficou marcada pela evocação do centenário da Primeira Grande Guerra, assinalando-se precisamente em 2017 os 100 anos do envio das primeiras tropas para a Flandres, em França, para combater junto dos aliados. Nesse contexto, foi feita uma homenagem aos mortos, com deposição de coroa de flores junto do monumento aos mortos da Primeira Grande Guerra. O momento sempre muito aguardado foi também a imposição de condecorações a militares e ex-combatentes. Foi o Coronel Ferreira Duarte que abriu o período de alocuções. O comandante do Regimento de Infantaria 15 não deixou de se dirigir aos militares e civis que estão diariamente naquela unidade, considerando que no futuro todos vão ficar a saber de que fibra são feitos todos quantos contribuem para o engrandecimento do R-15.
Hoje, como ontem, vamos continuar a mostrar de que fibra é feita o soldado do 15. Humildemente, mas com determinação, vamos trabalhar todos os dias para preservar e, se for possível, aumentar o prestígio do nosso regimento, alcançado pelos camaradas que nos antecederam. Vocês têm mostrado que vale a pena. O vosso trabalho, o vosso empenho e a forma como encaram cada dificuldade como um desafio, nunca virando a cara à luta e acreditando, deixando-nos confiantes que, tal como sempre, os cidadãos se podem orgulhar dos seus militares. Podem acreditar no trabalho, na dedicação e empenho permanente. Isso foi demonstrado ao longo do ano, no decorrer das inúmeras atividades e missões em que estivemos envolvidos, quer no território nacional, quer em terras longínquas do Iraque. Assim tem sido e assim será. Sejam quais forem os desafios, aqui nos manteremos convictos a servir Portugal e os portugueses, da mesma forma como sempre fizemos desde há 211 anos, firmes e constantes.
Quem também não poupou nos elogios foi o Major-General Carlos Perestrelo, comandante da Brigada de Reação Rápida, que disse ter toda a confiança no trabalho que é feito no Regimento de Infantaria 15, considerando que os militares cumprem com nobreza as exigentes tarefas para que foram treinados.
Quero voltar a expressar a todos os militares que servem no 15 a minha confiança na prontidão e na qualidade da força que é aprontada neste regimento. Quero igualmente saudar os militares do 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista, que constituem na atualidade a componente terrestre da Força de Reação Imediata da componente operacional das Forças Armadas de Portugal e que estão em prontidão elevada para serem empenhados como força de primeiro emprego, cumprindo com nobreza as exigentes tarefas para que foram treinados. Gostaria igualmente de salientar que um ciclo natural do quadro de emprego de forças para missões no estrangeiro e em conformidade com as diretivas do escalão superior, em breve poderão ser base de uma força nacional a destacar um dos teatros de operações reconhecidamente agreste e longínquo. O empenhamento em diversos teatros de operações nas últimas duas décadas, a continuada prontidão e disponibilidade operacional, são aspectos que têm valorizado o potencial da força operacional que neste regimento está ao dispor do Comando do Exército. Pelo que acabei de referir, estou seguro que a missão do 15 de Infantaria vai continuar a ser determinante para garantir a prontidão da primeira linha de resposta rápida em situações de crise ou emergência e caracteriza de forma evidente o potencial aqui residente para missões de caráter expedicionário. Meus caros antigos combatentes, estou certo que a medalha que hoje ireis receber, sendo uma peça singela, poderá significar para cada um de vós, além do reconhecimento das Forças Armadas de Portugal, um sentido momento de reconciliação emocional com o nosso passado comum. O vosso exemplo, a vossa coragem, devem servir como incentivo para cada um de nós, no cumprimento da missão, e permitam-me deixar uma palavra de especial apreço aos familiares mais próximos. Ser familiar de um militar nunca foi ou será fácil. Sê-lo durante a guerra certamente foi um grande desafio, vencido com enorme sacrifício. Assim, não cabendo nesta cerimónia impor-vos medalhas, permitam-me igualmente a vós, familiares, expressar o nosso mais sentido reconhecimento por tudo o que fizeram pelos antigos combatentes portugueses, pois também a vós a pátria muito deve, militares do Regimento de Infantaria 15. Como vosso comandante, reafirmo o meu apreço e exerto todos os que aqui servem a darem continuidade aos fundamentos que credibilizam qualquer força militar, e em particular uma força paraquedista que constitui com as outras tropas especiais e elite das Forças Armadas. Como tem sido recorrente e no âmbito das comemorações do centenário da Grande Guerra, volto a recordar os feitos gloriosos e os sacrifícios dos soldados portugueses deste regimento.
ERP. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Mais uma morte na sequência do despiste de um trator. Desta feita, perdeu a vida um homem de 58 anos na localidade de Almoster, concelho de Alvaiázer, distrito de Leiria. O acidente ocorreu no sábado, pelas 16 horas, à altura em que o agricultor andava a trabalhar na sua propriedade. Só que algo correu mal e o veículo tombou, caindo em cima do homem. As forças de socorro que foram mobilizadas para o local já nada puderam fazer para inverter o quadro clínico. O entroncamento já está em flor. O início da Festa da Flor aconteceu nesta sexta-feira, num ambiente festivo, onde o trabalho de cada uma das entidades, quer associações, quer particulares, está à vista de todos quantos quiserem visitar até 28 de maio a cidade dos comboios. A inauguração contou com a presença de Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, de Maria do Céu Albuquerque, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e ainda de Torre Humano, o rosto mais visível do movimento Eva Dream, que pretende florir Portugal de norte a sul. A ERTS marcou presença na sessão de abertura, onde Jorge Faria não deixou de agradecer o contributo das diversas entidades envolvidas.
Este trabalho vem, é uma tentativa de nós darmos um colorido à nossa cidade, de colocarmos as pessoas todas, os estabelecimentos, as famílias, as casas, as instituições, a terem alguma iniciativa para ajudar a decorar a nossa cidade. Estamos aqui no meio de um conjunto de trabalhos muito criativos, muito interessantes. Estou uma pequena parte da nossa, mas temos para que possam ver. Temos vários pontos, como já foi dito, na nossa cidade, vários apontamentos que pretendemos que tenham outro político da nossa cidade. E este trabalho só é possível com um conjunto de muito vasto de apoios e ou foi fundamental, tem sido fundamental, o trabalho desenvolvido pelos funcionários da Câmara, sob a coordenação da Sra. Vereadora Filipe Nunes, que eu trabalho aqui, que é a agradecer. Devo dizer que é tão bem-vinda esta teimosia e a obstinação da Sra. Vereadora Filipe Nunes, que tem contado com uma ação muito forte e uma iniciativa, uma ação muito entusiasta.
No desporto, o Sporting de Tomar confirmou diante do Hockey Clube de Barcelos, vencedor da Taça Sers, que o seu lugar é na primeira divisão nacional de hockey em patins. Os comandados de Nuno Domingues demonstraram, uma vez mais, que a excelente temporada realizada não é obra do acaso. A manutenção, essa está encaminhada e ainda há a Final Four da Taça de Portugal, onde os Leões têm uma oportunidade histórica para fazer história. Diante dos Minhotos, o Sporting de Tomar esteve a bom nível, em especial no segundo tempo. Aliás, o Barcelos esteve mesmo a vencer com o golo de Alvarinho. Depois, perante uma boa moldura humana, os namatinos reagiram e deram a volta ao texto graças aos tentos de Ivo Silva, de livre direto, e ainda de Paulo Passos. Estava feita justiça. Vamos aos resultados. 22ª jornada. Turquel 5, Juventude Viana 4, Sporting de Tomar 2, Barcelos 1, Valença 3, Ribadave 7, Candelária 0, Valongo 6, Passo de Arcos 4, Benfica 12, São João Joanense 2, Oliveirense 4 e Porto 4, Sporting 3. Na frente, nada de novo, Oliveirense 60 pontos, segundo Benfica 59, terceiro Porto 58, quarto Sporting 48, quinto Barcelos 36, sexto Juventude Viana 32, sétimo Valongo com 30, oitavo Sporting de Tomar com 26, nono Turquel com 20, décimo Passo de Arcos com 19, décimo primeiro Ribadave 17, décimo segundo Valongo com 15, décimo terceiro Candelária 14, 14º São Joanense com 11 pontos. Agora, no futebol, o Moçarriense foi a primeira equipa a garantir a subida à primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A equipa do Conselho de Santarém venceu a União Abrantina e cimentou o primeiro lugar desta fase decisiva, bastando-lhe agora, nas duas últimas rondas, mais um ponto para se sagrar campeã da segunda divisão. Um ano depois de descer, o Moçarriense está assim de volta ao convívio entre os grandes do futebol distrital. Apesar de perder, a União Abrantina também está muito perto de carimbar o passaporte da subida, cenário que deverá ficar resolvido no fim de semana que se avizinha. Registo ainda nesta ronda para o duelo entre Ferreira do Zêzere e Marinhais, onde houve empate, resultado que serviu os interesses dos forasteiros, que assim dependem apenas de si próprios para assegurar o terceiro posto. Apesar disso, se olharmos para a próxima ronda, verifica-se que os ferreirenses têm uma oportunidade de ouro para voltar ao comboio da subida. Vão defrontar o Atalaense, que já não tem qualquer hipótese, enquanto Marinhais terá pela frente o Moçarriense à beira do título.
Rádio R, informação.
A Universidade Sénior de Tomar tem levado a cabo um conjunto de atividades abertas a alunos e familiares que frequentam ou frequentaram a instituição. Ações essas inseridas nas celebrações dos 10 anos de atividade. As comemorações prolongam-se até esta quarta-feira, à altura em que pelas 15h30 no pavilhão municipal Cidade de Tomar haverá lugar para uma grande festa de final de ano da rede de universidades séniores. De acordo com a coordenadora da Universidade Sénior de Tomar, Rosário Sousa, o momento deverá juntar-se em Tomar cerca de 500 mil de pessoas que vão participar num conjunto de atividades a realizar durante toda a tarde.
Vamos ter na quarta-feira 500 séniores, uma atividade da RUTIS, mas que com a nossa colaboração. Nós iremos fazer percursos pela cidade e convento de Cristo, distribuiremos as pessoas por percurso histórico, aqui no nosso centro histórico e não só, portanto, porque as pessoas depois dirigem-se às diferentes escolas, e depois vamos, teremos o nosso almoço e vamos ter, a partir das 3 horas, também convidando toda a gente, no pavilhão municipal, a apresentação de atividades nossas e de atividades de outras universidades sénior que se vêm cá juntar. Portanto, chama-se isso o comboio sénior. É uma atividade que consideramos bastante interessante. Sairá de Lisboa um comboio especial com séniores de universidades, com pessoas de universidades séniores de Lisboa, E depois que no caminho, nos locais onde existem universidades sénior, irão entrando pessoas que previamente se terão inscrito na grande organização das universidades sénior, que se chama RUTIS. Depois, aqui em Tomar já ficou todo o programa por nossa conta. Portanto, queremos dar uma ideia da nossa cidade, da história da nossa cidade. Aliás, as pessoas vão começar por contar um pouco da história da nossa cidade e depois cada grupo de 50, dividimos as pessoas em grupo de 50, fará um percurso diferente, tempo incidirá, portanto, a nossa visita no Convento de Cristo, por onde irão 200 pessoas, serão recebidas no Convento de Cristo e 300 andarão na quarta-feira, portanto, dia 24, pela cidade.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ETS.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.